Vamos orar juntos, e especificamente agora para aquietarmos o nosso espírito e meditarmos na palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. É a Tua voz que nos guia neste mundo perverso de tantas distrações, pois todos os dias somos assediados por tantas outras vozes. Sussurram ao nosso ouvido, chegam ao coração, nos conduzindo ao caminho da perdição. E às vezes nos desviamos, às vezes ouvimos tantas vozes que nos confundimos. Ajude-nos nessa manhã a percebermos somente a voz do Senhor para encontrá-lo no meio dessa nossa existência tão caótica. Nós não queremos nos tornar águas paradas que encostam e ali ficam sem vida. Nós queremos ser como um rio que encontra o oceano, que é levado pela gravidade na direção certa. E para isso nós precisamos ouvir a Tua voz, compreendê-la, decifrá-la e ouvir somente o Senhor. E é por isso que nesse momento nós dedicamos esse tempo para meditarmos na Tua palavra, pois acreditamos que o Senhor inspirou homens a produzir um texto que é para nós mais do que sagrado. É a única referência dos critérios que temos nesta existência para encontrarmos o Senhor e ouvirmos a Tua voz. Faça isso conosco nessa manhã, em nome de Jesus, que é o nosso desejo. Amém. Irmãos, você pode abrir sua Bíblia no livro de Jonas. Nós vamos meditar nessa manhã, ou iniciar uma série de meditações no livro de Jonas. E encontrar o livro de Jonas é muito fácil. Ele está mais ou menos no início da segunda parte da Bíblia. Então você abre na metade e continua. Você acaba encontrando o livro de Jonas. Se não encontrar, encontre Obadias, encontre Amós, Miqueias, e ele está ali encostadinho. O livro de Jonas é o livro do profeta que nós conhecemos muito bem, uma história curta. E essa primeira meditação, nós vamos dedicar apenas ao primeiro verso. Jonas capítulo 1, no versículo 1, com a intenção de ouvirmos a voz do Senhor ao falarmos sobre a voz do Senhor. Jonas capítulo 1, o primeiro versículo diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Só isso? Isso é suficiente para pensarmos essa manhã sobre a voz do Senhor. O livro de Jonas inicia com um chamado que Deus apresenta ao profeta, e de forma muito interessante o livro de Jonas tem uma harmonia na forma como foi escrita. É uma narrativa poética onde tudo está centralizado na voz de Deus. Deus chama Jonas e o autor escreveu: veio a palavra do Senhor a Jonas e disse. Se você observar no capítulo 3, o capítulo 3 inicia: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. E Deus repete. Deus diz a mesma coisa a Jonas duas vezes. Por quê? Porque Jonas não ouviu da primeira vez. Aliás, ele ouviu, mas não deu atenção. E ele resolveu desobedecer. E o Senhor volta e fala com ele pela segunda vez. E o capítulo 4 conclui com um diálogo. Deus está averiguando se Jonas entendeu agora pela segunda vez ou ainda não. O livro de Jonas, então, traz para nós a primeira reflexão sobre a voz de Deus, e essa aplicação nós devemos fazer nessa manhã para a nossa reflexão, iniciarmos as meditações para a compreensão desse texto. Deus fala conosco hoje, mas nós estamos ouvindo a voz de Deus? Nós estamos entendendo a voz de Deus? No mundo que tem tantas vozes, e é todos que estão aí a falar, dizem que estão falando em nome de Deus. Você tem inúmeras igrejas, inúmeros pregadores, todos dizem usar a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus. E por que tantas vozes diferentes? Porque um mundo cheio de cristãos continua perdido, procurando pela voz de Deus. E eu acredito que o mal do cristianismo moderno é que ele parou de ouvir a Deus. Ele já não entende mais a voz de Deus, porque ele vai se acostumando com tantas outras vozes e sem critérios. Ele já não sabe mais decifrar se aquela voz é realmente a voz do Deus autêntico, ou de um Deus fabricado, ou de um Deus moldado pela religião, segundo as intenções daquele que fala. Este é o primeiro desafio que nós temos que atribuir às nossas vidas para meditarmos sobre a palavra de Deus, a voz do Senhor. Então, nessa manhã, eu queria considerar no primeiro versículo de Jonas as verdades sobre a voz de Deus. Não de forma exaustiva, mas somente aquela necessária para a nossa meditação e que tem no livro de Jonas. Primeiramente, o livro de Jonas é muito fácil compreender porque é uma história muito curta, porém profunda. Há um chamado, Deus chama o profeta e fala objetivamente com ele. Deus nunca fala de forma abstrata, nunca falou com os seus servos de forma abstrata, que eles não poderiam decifrar o que Deus queria, o desejo, as intenções, os objetivos de Deus. Deus sempre foi muito claro quando falou. Se há tantas vozes e estão confundindo os homens hoje, é porque as pessoas estão corrompendo a voz de Deus. Mas Deus não fala de modo abstrato. Se duas pessoas estão percebendo diferente a voz de Deus, uma delas precisa estar errada, ou as duas estão erradas. Porque Deus não fala de forma abstrata. E Deus não fala para alguém que precisa de um dom espiritual e profundo para compreender. Essa é uma mentira criada pela religião para te convencer que somente os ungidos podem compreender a vontade de Deus, a palavra de Deus, a voz de Deus. Ela se decifra no mundo espiritual. Qualquer pessoa que saiba ler, pode decifrar a palavra de Deus. Deus fala com critérios. E sempre falou de modo que o homem pudesse compreender. Aliás, o que me alegra como um homem mortal é que eu não preciso ser divino para compreender a voz da divindade. Porque Deus falou através de homens. E se homens compreenderam a Deus e escreveram um texto, é porque tudo que é preciso para compreender e saber a voz de Deus, passou pela mente humana. Por que Deus faria isto? Porque Deus não se revelou a anjos e pediu para que anjos escrevessem numa linguagem abstrata. Deus fez isso para que você e eu pudéssemos compreender a palavra dele. Nós só precisamos ter critérios. Portanto, se você está nessa manhã e ainda não acredita nisso, talvez seja eu um pouco ofensivo às religiões modernas, em que os homens ungidos estão ouvindo a Deus no escuro do seu quarto, por percepções e sentimentos, e criando novas religiões em nome de uma fantasia, dizendo que Deus lhe apareceu na montanha ou lá no interior do seu quarto e criando novas religiões e novas fantasias em nome de Deus. E isso tem confundido o cristão. Ele já não sabe mais o que vem de Deus ou não. Deus chama o profeta e fala objetivamente, claramente com ele. Jonas, então, deveria pregar o arrependimento de Nínive. Simples. Jonas, dispõe-te, vai até aquela cidade, dê o endereço, dê o nome da cidade, e você vai pregar para o arrependimento dela. Pregue, e eles vão se converter e se arrepender. Não havia como interpretar errado. Mas o que Jonas fez foi que ele fugiu para Tarsis, e ele aí então acaba no fundo do oceano, como conhecemos a história. Ele decide contrariar a vontade de Deus. Ele entendeu muito bem e disse, não vou fazer isso. A diferença de Jonas para o homem moderno é que Jonas compreendeu porque ele tinha critérios. Eu sei como Deus fala e eu sei que é Deus, não tenho dúvida. Mas eu decidi fazer exatamente o contrário. No mundo moderno, as pessoas não estão mais ouvindo a Deus. Então estão muito piores do que Jonas. Eles já não ouvem mais. Eles já não entendem mais. Então, como pode obedecer algo que você não entendeu? Como pode executar algo e saber que é de Deus? E se você não está obedecendo uma falsa voz? Deus, quando fala, fala de forma objetiva. Deus restaura Jonas no fundo do oceano, no ventre do peixe, e ele, então, prega a Nínive, obedecendo, porém, contra a sua vontade. Obedeceu, não de coração. O Senhor quer que eu vá pregar em Nínive, irei, mas eu vou pregar de um jeito que ninguém vai entender nada. Então eu vou obedecer, mas obedecer pela metade, do meu jeito, mesmo tendo entendido a voz de Deus. E ele fica aborrecido porque a pregação mal feita funcionou, os homens se arrependeram. E ele disse, não concordei com o que o Senhor fez. Então Jonas está deliberadamente lutando contra a vontade de Deus que ele compreendeu. E ele termina com um diálogo entre o profeta e Deus. Então Deus chama para uma conversa e diz, é razoável a tua ira? E Jonas diz, me mate, porque eu não posso viver desse jeito. E a pergunta que Deus faz a Jonas no final não é respondida, porque Jonas se arrependeu. Jonas ganhou o respeito da comunidade de Israel como um grande profeta, e sendo ele o próprio escritor da história, ele não colocou isso para nós, porque o objetivo era simplesmente figurar numa história um homem que ouviu claramente a vontade de Deus, a palavra de Deus, e vai afirmar para nós, Deus fala de forma objetiva. E nós podemos compreender. Mas eu decidi desobedecer. E Deus não permitiu. Na sua soberania, ele executou a sua própria vontade. Então, mesmo contrariado, eu acabei servindo a Deus. E quando não concordei com ele, ele me perdoou, ele me convenceu que era ele perdoador e misericordioso. E agora eu entendi isso. Então, ele não escreveu o final da história para não corromper a sua mensagem. O livro trata de um Deus soberano e soberano em sua vontade, que não vai mudar por causa dos interesses dos homens. Quando uma pessoa ouve a voz errada de Deus, ela também deturpa o próprio Deus que fala. No mundo moderno, não ouvem mais a voz de Deus. E quando dizem que ouve a voz de Deus, muda a voz de Deus. Porque Deus começa a se adequar à vontade humana. Senhor, eu estou ouvindo alguma coisa e eu não gostei disso. Então há uma outra forma de ouvir Deus. E as igrejas vão se adaptando. Se você ouve uma mensagem que vai contra a sua vontade, se você for um cristão que quer ouvir a voz de Deus e tem a mesma pressuposição que eu, a pressuposição que eu tenho sobre minha própria vontade é, se eu estou lendo a Bíblia, a minha vontade está consoante à vontade de Deus, eu começo a suspeitar. Opa, será que não sou eu que estou mudando? Mas quando eu tenho uma vontade e leio, e o texto diz exatamente que é contrário ao que eu desejo naturalmente, isso me dá uma segurança maior. Porque normalmente a minha vontade natural é contra Deus. Nunca o contrário. Normalmente não é Deus que tem que mudar. Isso não é a norma. A norma é eu que devo mudar. Portanto, quando estou lendo a palavra de Deus, ouvindo a Deus, e a vontade de Deus é similar à minha vontade, eu tenho que dizer, ufa, até que enfim encontrei uma, depois de 1 milhão, encontrei uma que pelo menos estava adequada à vontade de Deus. Mas não é porque eu estou mudando Deus, porque eu vou suspeitar. Não sou eu que estou deturpando a vontade de Deus para se encaixar à minha vontade e modificando a voz de Deus? Então, nós procuramos exatamente essa direção. Deus é misericordioso e perdoador, ele se revela nesse texto como alguém que perdoa um povo cruel que Jonas viu como inimigo. E ele guia os seus filhos em sua vontade, mesmo que o indivíduo, como Jonas, tenta fugir da sua vontade, Deus, pela sua misericórdia, Deus conduz o homem na sua própria vontade. E o homem, então, é mostrado nesse texto como um declínio espiritual por negar a voz de Deus. Quando alguém nega a voz de Deus, ele está declinando. E esse texto é simétrico na sua forma. Cada vez que Jonas decide fugir de Deus, ele vai descendo. Ele desce para o litoral para fugir de Deus, entra num barco, então o texto também diz que ele desce pela segunda vez, e ele desce mais uma vez no porão do barco, e não satisfeito, resistindo ainda o que Deus está fazendo com ele, ele é lançado no oceano, ele desce mais uma vez, e não se arrependendo, um peixe o traga e leva para o fundo do abismo, onde não dá para descer mais, e ele então se arrepende. E quando ele se arrepende, Deus pega o peixe e devolve ele à praia, ele sobe a montanha e ele prega em Nínive. Quando ele decide fazer a vontade de Deus, ele vai subindo novamente. O texto é escrito dessa forma. E nós vamos perceber isto quando formos olhando aqui para a simetria do texto. Desobediente, fugindo da vontade de Deus, vai declinando. E ele então é contrariado por Deus, porque Deus não se moldou à sua vontade. Deus decidiu, eu vou fazer minha vontade com você ou sem você. Mas você vai perder muito se não estiver comigo. Deus não perde nada. E tem aqui uma grande lição para nós. Se você hoje decidir não andar no caminho de Deus e não ouvir e obedecer à vontade e à voz de Deus, quem perde é você. Deus levanta outro, mas a vontade dele nesse mundo será feita com ou sem a sua participação. Eu prefiro estar com ele. Esta é a mensagem. Então, em primeira instância, vamos observar algumas verdades sobre a voz de Deus para a nossa meditação no livro de Jonas. Primeiramente, nós podemos hoje descobrir que a primeira verdade incontestável sobre a voz de Deus é que Deus fala, se faz conhecido e revela a sua vontade. Se você passar por essa vida sem conhecer a Deus, sem conhecer a vontade de Deus, sem ouvir a Deus, é por desatenção sua. Porque Deus fala e fala ainda hoje. Deus se revela e ainda está se revelando. se fazendo conhecido. E ele mostra claramente a sua vontade. É tão interessante que dizem por aí que a pergunta mais difícil de responder para que um crente deve responder é: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Já ouviu isso? Olha, essa pergunta é muito difícil. Não é muito difícil, é muito fácil, muito simples. E pode ser resolvida em poucas palavras. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que você não peque e o conheça e glorifique em todas as coisas. Pronto, resolvi. Mas ele não diz o que eu devo fazer. Não, o que você deve fazer é problema seu. Faça o que você quiser, desde que aquilo que você decidiu fazer não seja pecado, seja contra ele. O glorifique em tudo, sendo ele o primeiro a ser amado em todas as coisas. E traga glória a ele. Nunca se torne soberbo pelo que você vai fazer na terra. Mas ele não falou com quem eu devo casar. Claro, isso aí é você que escolhe. Ele não falou onde eu devo trabalhar. É você que escolhe. Quando você casar, tem que casar para sempre. Quando escolher um trabalho, não precisa ser para sempre. Você troca se não estiver dando certo. Mas casar, não. Não vai fazer a mesma coisa. Observou? Desde que você não fira a vontade de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus, mas eu não conheço os princípios da lei dele. Aí é problema seu. Porque está aqui. E não é muito difícil. Mas, pastor, estudar a Bíblia é difícil. Não, não é difícil. Está escrito e está traduzido na nossa língua. Tem histórias, que é a coisa mais fácil de entender que história. Tem poesia, tem canções, tem narrativas. Olha, tem homilias. Tem de todo jeito. Você não entendeu de um jeito, vai no outro. Não tem como não entender. E se você disser, mas eu não entendo ainda assim porque eu sou um mau leitor, então pergunta para quem entendeu. Escolha alguém para ouvir, mas escolha alguém direito. Porque se você ouvir, der ouvidos a alguém que está ouvindo errado a voz de Deus, é telefone sem fio, e alguém conta uma história, o outro deturpa a história, e quando chega no final, ninguém mais sabe a verdade. Escolha alguém que você confie. Olha, eu confio na sua interpretação. Por favor, me ajuda a entender isso aqui. E não é possível que depois de 5 anos, 6 anos, 10 anos, já não entenda tudo, porque não é um texto tão grande. Olha, não é um texto tão grande. E por que as pessoas passam 50, 60 anos numa igreja e sequer leram a Bíblia? Não é entenderam, sequer leram. Mas olha, em 50 anos dá para estudar isso aqui em português, em latim, em grego, em hebraico, e aprender um outro idioma, estudar, e ainda sobra tempo. Se a palavra de Deus tem valor para nós, nós precisamos nos dedicar mais. Porque Deus fala, se faz conhecido e revela a sua vontade. O texto diz que veio a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor veio a Jonas, e Jonas não tinha o texto escrito como nós temos, mas Jonas tinha a plena convicção de que Deus estava falando. Ele falou com Jonas, e Deus falou por toda a Escritura. Deus falou com Adão, lá no início, em Gênesis 3:8, quando ouviram a voz de Deus, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Observe, Deus deu uma língua, um idioma, uma comunicação, e Deus falou com o homem no idioma dele. É claro que essa altura deve ter aí um parênteses na sua mente que diz, mas pastor, e a língua dos anjos? Olha, eu nunca encontrei um dicionário, um manual de gramática, nada sobre a língua de anjo. Pastor, mas dizem por aí que estão falando com anjo. Então, pergunte isto para quem está falando e apresentar uma lógica se existe uma língua de anjo, porque não tem na Bíblia. Então, eu lamento ter que contrariar você nesse sentido. Língua é um idioma. Língua tem regras. Língua tem lógica. Quando Deus falou, ele falou na linguagem que o homem ia entender. Ele deu ao homem uma comunicação clara e falou com o homem. Desde o princípio, Adão nem tinha pecado. Ele falou com Noé e disse em Gênesis capítulo 6, verso 13, então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Noé não ficou em dúvida. Ele não falou numa língua que Noé não entender. Deus está muito claro. Noé, faça aí uma embarcação para flutuar, porque eu vou inundar esse mundo. Acabou. É muito simples de entender. Você pode não acreditar, mas não tinha que decifrar no mundo espiritual. Deus falou audivelmente. Ele falou com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis. Disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Você tem uma bênção. Mas o Abraão não sabia para onde ir. Sim, Deus não falou tudo, mas o Abraão sabia o que tinha que fazer. Sai da tua terra, porque essa influência não é boa para você. Você está no meio de um povo pagão. E eu não vou me revelar nesse povo. Eu vou me revelar num povo que vou construir. E vou construir a partir de você. Então, para onde vou, Senhor? Simplesmente deixa a tua terra que eu vou te mostrar onde você vai. Não tinha dificuldade de entender. Falou com Moisés. No capítulo 3 de Êxodo, no versículo 4, vendo o Senhor que ele se voltava para ver naquela sarça ardente. Do meio da sarça, e chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Há um desejo no coração humano de entender a divindade na língua dela. Por quê? Porque as pessoas sonham com a divindade. As pessoas querem o misticismo, sendo que a voz de Deus é clara e ninguém dá atenção. E eles querem sensações. Por quê? A pessoa diz assim, eu não acredito em Deus. Mas não acredito em Deus por quê? Porque eu sou um cientista, eu só acredito em extraterrestre. Você não acredita em Deus que tem revelação, que Deus andou entre nós, acredita em uma coisa que ninguém viu? Ah, não, eu conheço pessoas que viram. Tem foto? Tem algum texto escrito que eu possa dizer? Não tem. E você acredita, mas você não acredita em Deus que se revelou e se fez conhecido através de homens e testemunhos? Olha, é loucura demais. Observe, nós temos a palavra de Deus, mas o povo quer mais do que isso. Há um desejo de encontrar um ET, de ser abduzido, de uma sensação, de uma comunicação intergaláctica, sendo que a comunicação é natural, através de um idioma, e Deus fez isto conosco. Por que nós desprezaríamos isso? Há uma história nesse sentido, eu vou passar como recebi, embora já tenha contado aqui, mas eu vou passar como recebi, porque não conheci nenhum indivíduo, então vou até mudar o nome dele aqui, para que no futuro, se ele ouvir aí o áudio que fica gravado no site da igreja, não diga assim, ó, estão falando a meu respeito. Né? Conta-se uma história de vários no passado que estudaram no PV, que antes das construções ali das estradas, então eles tinham que passar pelo refeitório, a capela e até o dormitório pela estrada de terra. E que num belo dia na capela estavam ali orando, ouviram uma grande mensagem e saíram todos espirituosos. Mas um indivíduo que eu vou chamá-lo de Douglas, em homenagem aos nossos dois Douglas que estão aqui na frente, porque o nome dele não é esse. Mas diz lá, o Douglas estava nesse culto todo espirituoso e voltando para o dormitório, falando assim, oh, Senhor, que bênção essa mensagem. E seminário, você já sabe que os seminaristas como são, né? Um quer aprontar com o outro e quer sempre aprontar de uma forma que deu troco naquilo que ele certamente recebeu. Mas um dos colegas disse assim, eu vou me esconder no meio do mato e eu vou assustar o Douglas. E ele ficou escondido num mata-burro. Se você não sabe o que é um mata-burro, pergunte para alguém que já viveu na zona rural o que é um mata-burro. A pessoa ficou lá embaixo do mata-burro, escondido, para que quando ele passasse, ele fosse surpreendido. Mas ele veio todo espirituoso e a pessoa falou para ele lá do fundo, né, do buraco assim, Douglas! Douglas! E ele olhou, não viu ninguém. Aí ele não teve dúvida, né, jogou de joelho e falou, eis-me aqui, Senhor! Porque ele deduziu, o Senhor está falando comigo como falou com um profeta. É claro que é uma história apenas para descontrair e contada, mas todos gostariam de ouvir uma voz assim, certamente. Está andando pela floresta e o Senhor chamar pelo seu nome, como chamou Moisés, e você falar, olha, eis-me aqui, Senhor. Eu lamento dizer que isso não vai acontecer com você. Se isso acontecer, suspeite muito. Porque uma das crenças que nós devemos carregar hoje é que o Senhor hoje revela apenas pelo testemunho do passado. As suas sensações não dizem nada sobre a voz de Deus. As suas visões normalmente são alucinações. Porque Deus falou com pessoas na Bíblia, sim. Audivelmente, sim. Falou com Jonas audivelmente, sim. Mas foram poucas pessoas até mesmo nos dias bíblicos. Nós temos menos de 20 de pessoas durante milhares de anos da história que tiveram este privilégio. E Deus quer que você confie no testemunho delas. Se você não confia no testemunho delas, vai confiar no testemunho de quem? As pessoas hoje estão dizendo que estão ouvindo a Deus. Escolha bem quem você vai ouvir. Porque tem gente dizendo que está ouvindo a Deus, mas não está ouvindo como aqueles homens ouviram. As pessoas hoje, quando ouvem por sensações, querem fazer sua vontade. Homens na Bíblia, quando ouviram a Deus, Deus mudou completamente a história da vida deles. Quando Deus falou com Jonas, ele não falou assim, Jonas, eu tenho um chamado para você, e muito bom, e você vai ficar muito feliz comigo. Todos que Deus falou assim, colocaram suas vidas em risco, Mudaram completamente todo o destino. Foram contrariados. Quando Deus falou com Abraão, não falou assim: Abraão, sabe onde você vai estar? Você vai prosperar aí. Não, Abraão, saia da tua terra. E tem uma jornada de sofrimento para você. Quando Deus falou com Paulo, ele mudou completamente a vida de Paulo. Interessante que hoje Deus só fala aquilo que você quer ouvir. Suspeite disso. Não é a voz de Deus. Porque Deus fala e se faz conhecido, e Ele revela a sua vontade de forma muito clara. Deus falou com Jonas. Então nós podemos agora concluir que crer que Deus fala e esperar que Ele revele sua vontade é legítimo para os cristãos. Nós podemos buscar a voz de Deus hoje. E nós podemos ouvi-lo hoje. E Deus revela a si mesmo hoje. E por que não ouvimos mais a voz de Deus? Porque as pessoas não conhecem mais a Deus com profundidade. E não conhecendo a Deus, e a palavra dele não tem critérios. Então fica perdido. Se Deus fala, se faz conhecido e revela a sua vontade, Deus falou com Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, e observe que o texto diz: a Jonas, filho de Amitai. Deus fala com muitos critérios. Isso é uma peculiaridade também do nosso Deus. Deus não fala de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer momento e com qualquer pessoa. Deus falou com Jonas, mas eu sei que ele não vai falar comigo daquela forma. Porque aquilo que ele já falou, através dos testemunhos dos antigos, é mais do que suficiente para mim hoje. Se você quer uma voz além daquela que Deus já falou, eu espero que pelo menos você já tenha ouvido tudo que está aqui. Se você já ouviu tudo que está aqui e me disser: não foi suficiente, eu quero mais, aí eu concordarei com você. Mas as pessoas não sabem o mínimo que está aqui, estão ouvindo por aí outras vozes, mas não faz o menor sentido. Por que Deus deveria me dar um outro testemunho hoje, se Ele já me deu muitos de homens que entregaram suas vidas, que Deus selecionou, transformou aquele homem numa mensagem viva, e depois Deus joga aquela mensagem no lixo e vai me escrever outra nova? Não faz o menor sentido. Deus já falou, é você que não está ouvindo. E Deus não repete o que Ele fala através da história já contada. Porque Deus me chamaria um profeta hoje para dizer aquilo que eu já sei, que alguém já entregou a vida para dizer. Não faz o menor sentido. Se você está desprezando isso, por que Deus falaria outra coisa? Do mesmo jeito, sendo que custou a vida de muitos que Ele selecionou para a sua vontade. Observe, Deus pega Abraão, tira da sua casa, faz ele transitar por uma jornada de riscos, perigos, guerras, mortandades. Por um milagre, dá um filho na velhice, chama esse filho, conduz esse filho pelo deserto, estabelece uma residência em Beersheba e ali forma uma grande nação. Deus se revela a ela através de séculos, às custas da vida, da história e até da morte de muitos desses personagens. E agora você diz: mas Senhor, você poderia falar comigo agora, eu não quero saber disso. Isso é um desprezo à palavra de Deus e à história de homens que Deus falou. Essas histórias são impactantes e isto é a palavra de Deus. Por que nós precisamos de outras vozes, eu pergunto? A menos que você tenha ouvido tudo e tenha dito a Deus: Deus, não é suficiente, mas eu posso lhe garantir que se você começar a estudar a Bíblia e ouvir a voz de Deus e obedecê-la... Ah, mas não precisa de outro. Não precisa de outra voz. Pelo contrário, vai ter informação até demais. E vai lhe trazer um temor enorme. Porque quando você começa a ouvir a voz de Deus e não obedece, você traz um mal sobre a sua vida. Por que nós queremos ouvir outras vozes? Porque estamos atrás de vozes mais fáceis de serem obedecidas. É muito melhor fazer uma consulta com um amigo que diz o que você quer fazer e depois deduzir: a voz do povo é a voz de Deus. Do que ouvir a voz de um único que diz que suas intenções são contra Deus. E você é que tem que mudar. É muito mais fácil ouvir o falso amigo que concorda com você do que aquele amigo que te confronta em suas intenções. Então, recusando a voz de Deus, nós vamos procurar outras vozes mais fáceis. Mas não há caminho fácil para agradar a Deus, porque é do jeito dele. Quando Deus diz... Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, era para aquele homem para aquela história. Deus estava selecionando ele para que a sua história, para que a sua experiência redundasse numa mensagem inspirada por Deus para que você e eu hoje pudéssemos conhecê-lo e ouvir a voz dele. Eu não estou ouvindo a mesma voz dita a Jonas, mas eu estou ouvindo a voz que disse a Jonas, que ecoou a mim. Então ela me é suficiente. Jonas, que tem o nome de pomba, é bem interessante, porque há certas nuances de nomes na Bíblia que têm a ver com a própria história. E ele fugiu de Deus, e Deus o pegou. Ele viveu nos dias de Jeroboão II, então é muito fácil localizar os dias de Jonas, porque está narrado isso no texto de Reis. Viveu num período em que ele foi chamado para pregar contra o rei do norte, porque vivia uma crise política, social e econômica e foi contemporâneo de outros profetas que também profetizaram acerca do cativeiro. Deus disse, arrependam-se, modifiquem-se, ou então vocês serão entregues aos inimigos. E Deus pede para que Jonas pregue a capital dos assírios, que 30 anos mais tarde eles serão entregues como escravos. Eles não ouviram o profeta. Jonas não recebeu a vontade de Deus e se tornou um pastor conhecido, famoso no YouTube, na internet, na televisão, e ganhou muitos royalties da sua mensagem. Ninguém pediu autógrafo para ele por causa da sua pregação. Muito pelo contrário, Deus disse para ele ir à capital do principal inimigo de Israel. Sendo que em Israel já está difícil. Mas nem mesmo o rei de Israel está ouvindo a Deus. E Deus quer que agora eu vá pregar lá. Que chamado é esse? É interessante que hoje todo mundo que recebe uma voz de Deus, a vida melhora. Suspeite disto, porque quando Deus fala, a pessoa tem que mudar. Jonas era um profeta, ele era contemporâneo de outros dois que sofreram as mesmas proporções dos sofrimentos, porque estavam pregando contra o próprio rei de Israel. Em 2 Reis, falando sobre Jeroboão e seus antepassados, diz que ele fez o que era mal perante o Senhor e que jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, que eram seus antepassados, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Ele restabeleceu os limites de Israel desde a entrada de Hamat até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai. Quando Deus falou com Jonas, falou de forma muito clara, mas Deus não falou para qualquer um. E Deus falou com muitos critérios. Jonas sabia o que Deus estava pedindo dele. E disse, tem a ver exatamente com o que eu estou tentando fugir hoje. E Jonas teve o respeito da comunidade de Israel de tal maneira pelo que fez. E Jesus vai citá-lo aos religiosos do seu tempo em Mateus 12, 40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Muitos não acreditam que isso aconteceu com Jonas, mas ninguém duvidou disso no passado, nem mesmo Jesus. Jonas esteve no fundo do oceano. Ah, mas como é possível cientificamente isso? Eu não quero saber. Porque cientificamente também ninguém andaria sobre as águas. Porque cientificamente nada poderia existir, porque alguma coisa não vem do nada. Mas isso aconteceu com Jonas? Sim, aconteceu com Jonas. Ele foi o porta-voz, foi o profetismo, foi a maneira como Deus conduziu as primeiras revelações. Em Êxodo 7:1, quando Moisés diz para Deus, como é que eu vou dizer uma coisa? E Deus diz assim, mas espera aí, chama um profeta. O que é um profeta? O profeta não é um vidente. Poucas vezes os profetas tiveram vidência, ver algo no futuro. Na maioria das vezes eles eram apenas o porta-voz de uma notícia. Deus chega, chama e diz, vá lá e diga isso no meu nome. Isso é ser profeta. Profeta não é evidência, profeta é simplesmente ter coragem de dizer a verdade, o porta-voz de Deus. Então, quando ele diz, chamarão o teu irmão, ele será teu profeta, ou seja, ele será o teu porta-voz. Assim eram os profetas chamados. Deus deu mensagens e o profeta, então, anunciou como profetismo, sim. E por que as pessoas hoje creem tantos profetas em revelação? Ah, mas pastor, eu conheço alguém que de fato revela o futuro. Tá, me mostre, porque eu não encontrei ninguém. E se alguém sabe o que vai acontecer no futuro e não faz nada para evitar, é cúmplice. Porque se eu soubesse o que ia acontecer amanhã e que amanhã haveria uma tragédia, eu evitaria. É muito simples. Mas é sempre uma sensação abstrata. É sempre uma coisa assim. Eis que te digo. Se começou assim, você já respeita. Eis que te digo. Olha, você vai ficar grávida. Sério? Sim, você vai ficar. Mas se não ficar, aí é porque você não acreditou. Olha, até eu posso profetizar assim. E se a pessoa engravidar, eu vou dizer, eu não falei? E se não ficar? Você não creu. Você não pegou para você quando eu falei. Aí fica fácil. É sempre coisas abstratas. Esse ano vai morrer alguém de acidente aéreo, alguém muito conhecido. Mas quem, quando, onde? Não, eu não sei, mas sei que vai morrer. Não, mas qual a chance? Pessoas famosas e com dinheiro viajam toda semana. Então, qual a chance? É claro que vai acontecer com alguém mais cedo ou mais tarde. Então, nunca diz quando, que pessoa, e vai lá impedir. As pessoas creem em cada coisa. Mas não era assim o profetismo no passado. Era simplesmente Deus dizendo, vem aqui você, vai lá e me diz isso. Mas se eu falar, eles vão me matar. Sim, mas se acontecer, não te matam. Você acredita que eu estou dizendo mesmo? E o profeta não tinha dúvida. Se o Senhor falou, eu vou lá e prego. Não era uma coisa abstrata que precisa ser decifrada como códigos nas entrelinhas do universo. Era muito claro. A história, então, preservou isso para nós, porque nós podemos acreditar e confiar no texto bíblico, não só o profetismo, homens que entenderam e executaram como porta-vozes de Deus, mas a história, a preservação, as pessoas que ouviram, creram, amadureceram e morreram por causa disso. Então eu posso acreditar naquilo que foi preservado na história. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, no verso 3 e 4, que conhecemos de cor quando temos que apresentar uma criança aqui. Mas antes do versículo 4, Deus disse, ouve, pois, Israel, e atenta em cumprires. Olha, como eu vou cumprir uma coisa que eu não sei o que é? Não, está escrito, é um livro de lei, de código, de ética, de moralidade. E atenta para em os cumprires, para que bem te suceda. E muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Aí ele repete, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você precisa conhecer as minhas normas para viver nessa terra e ser bem sucedido. E você não pode me trocar por nenhum outro Deus. Ouça somente a minha voz, adore somente a mim. Tem alguma coisa difícil de entender a voz de Deus, os princípios de Deus e obedecer a Deus? Não, não é difícil. A história diz que não é difícil. Homens serviram, entenderam e viveram. A revelação viva. Se não fosse suficiente o profetismo, Deus se revelar claramente através de homens, através da história, ser preservada. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, nos primeiros versos, ele disse, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras. Ele já estava ali afirmando, suficiente, nós já ouvimos de tantas maneiras. E muitas vezes, aos pais, aos nossos antepassados e os profetas, os porta-vozes. Mas nesses últimos dias, se alguém tinha dúvida de qual era a vontade de Deus, de qual era a voz de Deus, mas nos últimos dias falou pelo seu filho, ou no seu filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Em outras palavras, ele está dizendo, se já não fosse suficiente, Deus ter nos dado histórias, preservação de tudo que falou. Eleger pessoas como um porta-voz para falar audivelmente. Diga com essas palavras. Eu mandei dizer. Se isso não fosse suficiente, sabe o que Deus fez? Andou entre nós. Ele se manifestou de modo que João vai dizer, nós o tocamos. No final do ministério de Cristo, o Felipe chega para Jesus e fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E naquele momento, Jesus faz aquilo que todo professor faz no final de um curso. Você vai me fazer uma pergunta dessa? Essa pergunta eu ensinei lá no começo, há 3 anos atrás, você não entendeu ainda? Aí Jesus fala isso para ele, será que você não percebeu ainda? Mostra-nos o Pai, que pergunta é essa? Quem me ouviu, ouviu o Pai, quem me viu, viu o Pai. Eu sou a plena revelação e manifestação de Deus na terra. E você ainda quer que mostre o Pai? Você quer uma outra voz, Felipe? E aí nós estamos assim hoje também. Senhor, fala comigo. E Deus diz, mas... Você está de brincadeira. Senhor, mostra-me o Pai. Mas não foi suficiente andar entre vocês? Não foi suficiente manifestar, falar com vocês? Como João disse, as nossas mãos tocaram, os nossos ouvidos ouviram e nossos olhos contemplaram o Verbo vivo de Deus. E você quer mais? Sim, eu quero um arrepio na espinha. Eu quero uma visão de outro mundo. Eu quero vê-lo descer do céu. Mas Deus disse, eu já fiz isso uma vez, para aquela pessoa, e custou a vida delas. E você despreza tudo isso e quer uma outra forma, quer algo exclusivo para você. É isso que você quer? Você, por acaso, é o centro do universo? Eu já separei homens que morreram por causa dessa revelação. Há um ateu muito famoso na modernidade que é considerado o ateu mais eloquente da modernidade. Atkins. Esse homem vai debater com William Craig. E ele tem um argumento que eu quase me tornei ateu naquele momento em que assisti. O grande argumento dele é quando William Craig lhe pergunta: olha, mas então por que que esses homens creram em Deus? E aí o William Craig diz assim: ah, porque eles não tinham o que fazer. Não tinha televisão na época. Esse é o argumento do maior ateu, o mais eloquente dos nossos dias. O principal argumento dele, que os discípulos, os apóstolos, inventaram um Cristo que nunca existiu. Mas por quê? Porque a vida era pacata, eles não tinham o que fazer, então vamos ter que contrariar Roma e contrariar os judeus, vamos criar uma religião nova. Mas o William Craig diz: então esses homens inventaram Jesus. E por que inventaram Jesus? Eles perderam suas casas, suas famílias, foram torturados, perseguidos e mortos por todos, porque eles não tinham o que fazer. Eu lamento que uma pessoa que tem um mínimo de massa cinzenta que funcione na cabeça tem que simplesmente pensar que o principal elemento que torna esse texto para nós confiável é o testemunho daqueles que ouviram. O testemunho fiel dos apóstolos. Porque quando eles ouviram e entenderam que ele era o Filho de Deus, eles não se importaram com as próprias vidas, não se importaram com suas famílias, com a perseguição romana, com a perseguição da religião dominante e com tudo que lhes aconteceria. E todos eles morreram pela fé. E é esse testemunho que nós obedecemos. Ninguém inventaria algo contra si mesmo e perderia a vida numa falsa fé, porque ele saberia que não haveria nenhum prêmio depois da morte. Mas quando Paulo conhece a Deus, o Paulo considerado o homem mais, com a mente mais sã da antiguidade, na minha opinião, não há outro como ele, que entendeu o mundo, o universo, e foi bem sucedido em tudo o que fez. Mas um dia Cristo aparece para ele. E tudo que ele estudou, tudo que ele aprendeu, toda a sua visão do mundo, toda a sua eloquência, todo o seu conhecimento profundo da filosofia, da ciência, da religião, das línguas que aprendeu, de toda a sua profissão moldada desde a infância pelos seus pais, sendo ele um hebreu e um fariseu, e tudo que conquistou, nada mais serve. E ele troca tudo isto pelo Cristo. E morre por isso, sem se importar com a própria vida, dizendo: nada tenho a vida preciosa para mim, contanto que eu cumpra a carreira que ele me deu. E esse testemunho não é confiável? Não, eu quero que Deus fale comigo agora. É o testemunho. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 16, que vale a leitura, olha o que diz a segunda epístola de Pedro, em que Pedro está animando uma comunidade a confiar na revelação, na palavra de Deus, no testemunho dos apóstolos, e que vale a pena, mesmo em meio à tribulação, em meio à perseguição, e que se isto custar a vida, ainda valeria a pena. Na segunda epístola, no capítulo 1, no verso 16, Pedro escreve: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha o que Pedro está dizendo. Vale a pena confiar. Sabe por quê? Porque nós ouvimos e testificamos. Ele não vai fazer isso com vocês. Vocês não vão ouvir essa voz. Mas nós ouvimos. E posso lhe garantir de que vale a pena seguir essa voz. É o testemunho dos apóstolos. Portanto, irmãos, querer ouvir a voz de Deus é algo legítimo. Querer ouvir a voz de Deus é algo legítimo, mas não se esqueça de que ele fala com critérios. Se você quer ouvir a voz de Deus, é legítimo, mas note, Deus não fala de qualquer jeito para qualquer um. E Deus já falou mais do que você precisa ouvir. E não pode desprezar isso. A terceira verdade, se Deus fala, se faz conhecido e revela a sua vontade, Deus fala com muitos critérios, Deus fala objetivamente. Veio a palavra de Deus a Jonas, especificamente a Jonas. Ele sabia que Deus estava se revelando, não tinha dúvida. E que havia critérios. E Deus fala objetivamente. Deus disse a ele, dispõe e vai a Nínive. Não tem como não decifrar a mensagem. É isso, Senhor? É ir lá? Sim, vá lá e anuncie para que eles se arrependam. Diga a eles, se não se arrepender, vou destruir todo mundo. Mas se eles se arrependerem, perdoarei. Então não tem dúvida o que Deus mandou fazer. O desejo de ouvir e a corrupção da voz de Deus que nós vemos hoje é que deturpa tudo. A pessoa até quer ouvir a Deus. E esse desejo pode ser genuíno, pode ser sincero. Você poderia deduzir, mas pastor, quando a pessoa quer genuinamente, ele busca, ele vai ao monte, ele ora, ele clama, ele faz um ritual, porque ele quer mesmo e é sincero. Sinceridade não torna algo certo. Sinceridade não valida algo errado. Sinceridade não vai obrigar a Deus a falar do jeito que você quer. Sincero é uma parte, ser sincero. Mas precisa ser do jeito de Deus. Isso que é objetivo. Deus fala, ninguém tem dúvida. Olha, seria muito interessante. Quando eu me converti, alguns anos atrás, já tem um tempo, época, década de 90, movimentos religiosos surgiram de todo jeito. Muitos. Muitos rituais. Eu fui a muitos deles. Me converti vindo do ateísmo, sendo cético. Não acreditava em ninguém. Mas agora comecei a acreditar em Deus. E na palavra de Deus. Então, se alguém dizia, olha, tem uma manifestação ali, quer ir? Falei, vamos lá ver o que aconteceu, o que acontece. Vamos lá ver o mato pegar fogo. Dizem que manifesta um anjo, tem alguma ação sobrenatural. Olha, se tem uma ação sobrenatural no monte, por que não iria? Vamos lá, vamos ver o que acontece. Se você já foi, de repente, se ter ido. Eu fui, tá bom, se vai acontecer, eu vou. Mas saiba que eu não acredito muito nisso. Não tem problema, vai, você vai ver. Tá bom, vou ver com meus próprios olhos. Eu imaginei que ia descer um anjo, batendo asas, e que ia soltar raio para todo lado. É assim que eu imaginei. Mas quando cheguei lá, eu vi um ritual tribal. As pessoas entravam em transe, com orações, e falavam coisa que ninguém entendia nada. Aliás, nem eles entendiam, porque eu pedi, o que você estava dizendo? Não, não é nada. Ah, sim, mas está repetindo um monte de som. Que nem você sabe o que significa, e ninguém sabe o que significa. É uma bagunça no meio do mato. Até os 15 anos, eu vivi na zona rural. E sabe o que aconteceu? O mato ficou fluorescente. E as pessoas pegavam aquele mato e glorificavam a Deus. Talvez com um bom coração, com muita intenção. Olha, a manifestação do Espírito. E se você guardar para mostrar em casa, não funciona. O Espírito apaga no bolso. Eu disse, eu nasci na zona rural. E isso acontece toda noite que tem lua. Qualquer pessoa que viveu na zona rural sabe que isso acontece porque a grama capta a luz e segura aquela luz, mas quando você põe no bolso e vai embora, assim como o seu interruptor, não guarda aquilo para sempre. Não é manifestação de Deus. E você acha que Deus está falando com você desse jeito? Eu lamento chamar sua atenção hoje. De fato, eu lamento porque tem muita gente sincera que vão até lá querendo ouvir a voz de Deus, mas está ouvindo uma voz corrompida. Nós temos que aprender a confiar na palavra. Mas isso vale para você também, pastor? Claro que vale para mim também. Você não tem que obedecer a minha palavra. Você tem que obedecer o que você está entendendo da palavra de Deus. Dedique-se a entender a voz de Deus, aí você não vai corromper a voz de Deus, porque é fácil na religião corromper. 2 Timóteo 4, nos versos primeiros, Paulo escreveu a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Nos dias de Paulo, Paulo já estava alertando que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Observe, Timóteo, toma cuidado, porque Deus vai julgar tudo isso. E ele diz, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta em toda longanimidade e doutrina. Para de inventar coisas, Timóteo. Não diga em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Você não tem ideia de como isso é sério. Se Deus vai cobrar no final da vida de um indivíduo que está frequentando uma igreja ou conduzindo a sua vida no abstratismo da voz de Deus, e Deus não vai perdoar, e Deus vai julgar, imagine daqueles que estão conduzindo, ensinando. É muito sério falar em nome de Deus o que Deus nunca disse. E eu sei que isso pesa sobre todos que ensinam a Bíblia, que pregam no púlpito como eu faço. Aí, então, ele disse, não invente. É com doutrina. Sabe por quê, Timóteo? Porque vai haver um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo não está falando só de ouvintes, ele está falando de pregadores. Porque o contexto é, para Timóteo, um pregador, um discípulo de um apóstolo. Pois haverá tempo, Timóteo, que as pessoas não suportarão mais a sã doutrina. Pelo contrário, ela será dura demais. A voz de Deus será agressiva demais para elas. E o que elas vão fazer? Elas vão se cercar de mestres mais fáceis de seguir, segundo suas próprias cobiças, seus interesses, e como que sentindo uma coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós estamos vivendo no auge disso. As fábulas hoje têm o maior valor. Eu poderia passar aqui alguns minutos contando histórias para vocês sobre essa busca pela voz abstrata de Deus que corrompe a sua voz. E já contei diversos, vou repetir um que já contei aqui, de um episódio que passei na vida constrangedor. Você deve dizer, foi lá entre os ateus, entre os agnósticos, onde você estudou? Eu falei, não, eu estudei em uma escola só com agnóstico, só com ateu. Dois religiosos na sala de 40 alunos, só mais um, e eu, religioso, todos os professores agnósticos e ateus, e eu nunca sofri um constrangimento nesse nível que passei entre religiosos, pastores e líderes evangélicos. Em que você está à mesa e eu tenho um acordo com Deus. Se me perguntar, se pedir opinião, eu darei minha opinião, mesmo que me custe a vida. Eu não vou negociar. A verdade não se negocia. Mas se não pedir a minha opinião, eu tenho uma palavra boa para isso, que é puxa. Você pode falar o que você quiser. Eu vou dizer, uau, puxa. Mas e a sua opinião? Você não vai gostar. Não, mas eu quero saber. Então aguenta. E esse acordo te coloca em algumas enrascadas, mas te livra de outras, porque aí você vai para um encontro desse, para um jantar desse, e fica lá com outros pastores. Aí um indivíduo chega e fala assim, olha, eu estava preparando a mensagem, mas o Espírito Santo veio lá na quarta e falou assim, não, você não vai pregar isso aqui não, anota aí. O Espírito Santo disse, toma nota aí, isso aqui é que você vai pregar. Aí o outro ouviu e disse, não, não é assim que se ouve a voz de Deus, comigo é diferente, Deus, eu sou diferente que você, eu tenho uma intimidade com Deus, que Deus me aparece no quarto, ele me dá uma mensagem, aí eu preparo aquela mensagem que ele falou, mas no dia do culto ele fala assim, não é essa, eu te preguei uma peça, agora você vai pregar outra coisa, ele vem, vai falando e eu vou repetindo. O terceiro, obviamente, diz a forma como Deus fala com ele, e aí eu estou lá assim, não peça a minha opinião, não peça a minha opinião, não peça a minha opinião. E parece que isso conduz a pessoa a pedir a opinião, né? Porque cada um falou de uma forma assim, como Deus fala e como eles pregam em suas igrejas, como eles recebem aquela revelação de Deus, e sempre com fábulas, sempre com histórias mirabolantes. E eu ali quietinho, e o indivíduo não se contenta em dizer, em perguntar, mas e você? Aí eu falei, olha, eu lamento, mas não tem nada a ver com o que vocês falaram aí. Aliás, nem acredito nessas coisas. Acho que Deus fala objetivamente pelo testemunho dos santos, que ele chamou, deu uma história e produziu um texto que eu hoje estou lá debruçando para entender e explicar. E com muito cuidado para aplicar na minha vida para saber como incentivar aquelas pessoas. Mas está lá. Ah, é porque você é batista, vocês batistas não acreditam no Espírito Santo, né? Aí não teve jeito. Se ele tivesse só contentado com a resposta, teria resolvido, ele disse, não, tá bom, é diferente, mas tá tudo certo. Mas ele fez uma acusação que não é verdade. Você não acredita no Espírito Santo? Você, não, 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 pelo contrário, eu não acredito no seu Espírito Santo, no seu Deus. Aí não teve jeito, é o constrangimento. Não, 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 eu acredito no Espírito Santo, acredito em Deus e acredito tanto que acredito que o Espírito Santo inspirou. Mas eu não acredito no seu Deus. Nós temos deuses diferentes, temos Bíblias diferentes e Espírito Santo diferente. Agora, depois disso, como é que você continua o café? Aí vamos falar de futebol, vamos falar de trânsito, porque fica constrangedor. Isso, eu estou falando de líderes evangélicos. As pessoas estão deturpando, mas Timóteo já foi alertado por Paulo que isso aconteceria. Olha o que diz Jeremias no capítulo 23. Vale ler Jeremias no capítulo 23? é um profeta que também profetizou em época similar de Jonas. No capítulo 23, no meio de tantos profetismos, no versículo 21, Jeremias 23, no verso 21, Deus fala através do profeta sobre outros profetas. Jeremias 23, 21, não mandei esses profetas. Ou seja, não chamei esse povo que está dizendo que chamei. Todavia, eles foram correndo. Eu não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Ou seja, não dei mensagem nenhuma e eles estão falando que fui eu que dei a mensagem. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Deus está dizendo, eu vou condenar esse povo porque está ouvindo errado. E está ouvindo errado porque tem gente falando coisa errada no meu nome que eu não disse. Deus não perdoou o povo de Israel e não perdoou os profetas. Como Paulo alerta Timóteo, toma cuidado, porque Deus vai pedir conta. Observe o versículo 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, porventura, não acho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, eu sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. As pessoas têm sensações, voz de Deus, e anunciam. As pessoas sonham, sonho de Deus, e anunciam. Irmãos, Deus falou com Daniel. Daniel sonhou, e Deus se revelou a ele. Verdade, está na Bíblia. Mas Deus não disse que vai fazer isso com todo mundo e todo o tempo. Se você está sonhando hoje, é seu sonho. Conte como sonho. Conte como história. Conte como fábula. Olha, sonhei uma coisa tão estranha ontem. Sim, sonhos estranhos. Conte como sonho estranho. Mas não diga, Deus está se revelando comigo, porque Deus se revela pela sua palavra. Os profetas não sonhavam e saíam contando sonhos. Quando Deus se revelou a Daniel, se revelou a Daniel. Da mesma forma em que ele se revela a Jonas, foi a Jonas. E não podemos deturpar isso em nome de Deus. Deus fala objetivamente pela sua palavra. No mesmo texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tudo o que você precisa saber para amadurecer e cumprir a vontade de Deus, executar as obras de Deus, estão em sua palavra. Deus fala objetivamente. A voz de Deus não é um som abstrato a ser decodificado pelos ungidos, mas meros versos bíblicos, devidamente lidos e honestamente compreendidos. A voz de Deus, para nós hoje, é um versículo, é um texto, é um contexto, é uma mensagem devidamente explicada, ilustrada diversas vezes, enfatizadas outras vezes. Não é difícil. Deus fala, se faz conhecido, fala com critérios e fala objetivamente. E para a nossa conclusão, nessa primeira meditação, Deus fala sério. Portanto, é melhor obedecer. Se você quer ouvir a voz de Deus, é legítimo. Você está buscando uma coisa muito boa para a sua vida. Mas se você está querendo ouvir a voz de Deus para satisfazer a sua vontade, para encontrar sucesso na vida, para encontrar algum sentido nessa existência e forçar Deus a te favorecer, você não sabe o mal que está fazendo. É melhor não ouvir a Deus do que tentar ouvi-lo e desobedecer. Essa é uma mensagem dura no texto de Jonas. Para Deus, obedecer é melhor que sacrificar. Se você quer ouvir a voz de Deus, Deus fala comigo, Deus vai falar com você. Você vai entender a Deus. É possível entender a voz de Deus. Mas se você quer ouvir a Deus sem a intenção de obedecê-lo, Eu quero alertá-lo de que Deus, quando fala, fala sério. Deus não é aquele pai relapso que fala assim, filho, faça isso. Ah, não estou com vontade, pai. Ah, tá bom, as crianças de hoje em dia, né? Se Deus diz, faça isso, você entendeu? Sim, porque eu não estou falando de uma linguagem que você não pode, possa entender. Deus, estou falando na sua língua. Você entendeu? Sim, eu entendi. Então, por que não fez? Se você ouviu a voz de Deus e não tem dúvida disso, por que não faz? E se não faz, tem que se perguntar se ouviu a voz de Deus. E se disser, então é melhor não ouvir, a pergunta vem, então por que você não quer ouvir a voz de Deus? Então você tem que questionar a tua fé. Um cristão que quer ouvir tudo na vida, mas não quer ouvir a voz de Deus, tem que repensar a sua fé. Mas se está ouvindo, entenda, Deus fala sério, portanto é melhor obedecer. Olhando para o verso de forma completa, o verso diz, veio a palavra do Senhor a Jonas. Essa é a voz do narrador. Se o narrador é o próprio autor, que é também a personagem que viveu a história, ele não tinha dúvida. A palavra que veio foi do Senhor. Não veio uma palavra que eu tentei entender. A palavra que veio do Senhor, ninguém, eu não tive dúvida. Porque Deus fala e Deus se faz conhecido. Mas eu sei que Deus não fala com qualquer um. Então, quando Deus me chamou, eu sabia que estava falando sério. Ele me chamou, ele sabia quem eu era, sabia o meu contexto e me dá um recado dentro daquilo que estava eu vivendo. Ele fala com critérios. E fala objetivamente, não tinha dúvida. Jonas, se perguntássemos a ele, Jonas, você não sabia que Deus mandou subir a montanha e não descer para o litoral? Sim, mas por que você foi para o litoral? Porque lá eu ia fugir. E eu ia perguntar a Deus, quero ver se chegar no litoral, pegar um navio e atravessar o Mediterrâneo. Quero ver como é que ele vai me trazer de volta. Só se for na barriga de um peixe. Porque não tem navio toda hora. Então Deus está mostrando a Jonas. Filho de Amitai, estava claro que era ele especificamente, e disse muito claramente, desponte e faça isso. Deus fala sério. Observe que quando você estiver lendo Jonas, o livro de Jonas, você tem que perceber como Deus falou com Jonas e como ele compôs o seu texto. Jonas está em Israel. Israel está na planície. Você tem o mar, o litoral, e tem Israel que começa uma planície e montanhas. Nínive está no norte, já está na montanha. Nínive, geograficamente, é mais elevado do que Israel. E Deus fala com ele e diz que ele deve subir a montanha e pregar em Nínive. O texto, de forma simétrica, mostra que ele desobedeceu e foge. Ele desce. É o capítulo 2 inteiro de Jonas. E onde ele chega? Ele chega até o fundo do abismo. O fundo do abismo é o lugar que não tem como descer mais. É o fundo do poço. Não tem para onde ir mais. E porque ele está contrariando. Deus diz exatamente aqui, e ele foi exatamente o contrário. Então Deus mostrou o que significa ir no caminho contrário à sua vontade. O texto é escrito em harmonia. Então o texto é refeito. Jonas, no ventre do peixe, compõe um poema, um salmo. A oração está em versos de um homem arrependido. O capítulo 3, segunda parte do texto, Deus fala novamente com Jonas. Pela segunda vez. Mas fala a mesma coisa, Deus não mudou de ideia, Deus não reconfigurou a sua mensagem, ele só repetiu a sua mensagem. E agora Jonas decidiu, então, obedecer. O texto mostra Jonas subindo. Jonas obedece, porém, contrariado. Ele acreditava que Deus ia mudar de ideia, ou que Deus dependia dele. Se ele pregasse de forma não assertiva, Deus não conseguiria cumprir sua missão. Mas ele teria, de alguma forma, obedecido a Deus. E Deus, então, salva o povo de Nínive e Jonas fica tremendamente contrariado lá em Nínive. E Deus tem um diálogo com ele para explicar aquilo que ele vai nos explicar pelo seu texto. Ele escreve intencionalmente, como alguém que quisesse dizer, capítulo 1, desci contra a vontade de Deus e cheguei ao fundo do poço. Me arrependi. E escreve uma oração que é um belo poema em versos. Deus o coloca onde ele estava, de volta, e diz, e agora? Agora eu vou obedecer, mas não do seu jeito. E o final, Deus diz, tem que me obedecer e tem que ser do meu jeito. Eu sou Deus e não mudo. Você é quem tem que mudar. Mas quando você se adapta à minha voz, à minha vontade, você vive bem. Você vai ascender. Mas quando você decide viver contra a minha vontade, a obediência não te leva à minha vontade. E quando você decide desobedecer à minha vontade, você vai para o fundo do abismo. Não é uma mensagem secreta no texto. É simplesmente como o texto foi escrito. Intencionalmente, pelo indivíduo que produz uma literatura, que todos que saibam ler podem decifrar e chegar à conclusão. Nós não buscamos o abstratismo no mundo, mas também não vamos buscar o abstratismo nas escrituras. Está escrito dessa forma, o autor queria comunicar isso, é nosso trabalho perceber. Deus falou com Jonas no livro inteiro. E Jonas desobedeceu, obedeceu pela metade, é confrontado pela terceira vez, e agora decide obedecer. E não escreve isso para nós como obedeceu, porque o objetivo dele é que você entendesse o efeito de ouvir a voz de Deus. Deus fala, se faz conhecido, revela a sua vontade. Fala com muitos critérios, não fala de qualquer jeito, a qualquer um. E ele fala objetivamente, ele nunca fala esperando que tenha um espírito para decifrar. Ele fala para entender. E ele fala sério, portanto, é melhor obedecer. Como conclusão, vamos pensar e responder ao Senhor em oração. Se queres ouvir a voz de Deus, saiba que fazes bem. Se espera conhecer a vontade de Deus, saiba que não há nada melhor. Mas se não pretende obedecê-lo, não sabe o mal que tu fazes. Se você quer ouvir a voz de Deus e conhecer sua vontade, é uma coisa boa. Todo cristão deve desejar e buscar. Mas se você não pretende obedecer, olha, você não sabe o juízo que traz sobre você em desprezar aquilo que Deus está dizendo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, assim como nos colocamos na tua presença ao início dessa meditação, nós podemos agora afirmar categoricamente que a sua voz é facilmente compreensível, porque o Senhor não se revelou de uma maneira que fosse necessário ser angelical para perceber. O Senhor usou homens, histórias, se revelou a homens, e alguns deles disse verbalmente o que deviam fazer. E eles registraram isso num texto. E hoje nós podemos compreender. Senhor, nós não adoramos esse texto. Nós não elevamos esse texto a um patamar, a um nível divino. Porque o Senhor é o nosso único Deus. Mas esse texto que nós temos é sagrado para nós. Porque através dele nós o ouvimos. Quando lemos esse texto e compreendemos, nós estamos compreendendo o que o Senhor fez através de homens inspirados na preservação da história e no testemunho dos santos, que para nós é muito caro. A oração, Senhor, que faço em nome dessa igreja, todos que aqui congregam e que nos visitam regularmente, não troquem a sua palavra por qualquer outra voz abstrata. Mesmo quando essas vozes sejam mais suaves, amenas e favoreçam a nossa alma, o nosso objetivo não é fazer a nossa própria vontade, o nosso objetivo é fazer a tua vontade. Não é seguir um caminho de sucesso com a voz do mundo, mas é terminar esta vida tendo obedecido a tua voz. Não queremos transitar nesse mundo sendo bem-sucedidos em tudo que nós estamos a fazer e no final da vida seremos reprovados porque nunca o conhecemos, nunca o ouvimos. Isso para nós será trágico. Não existe vida de sucesso que possa compensar isso. Que seja essa a verdade sobre nós, a nos conduzir, a nos motivar, a lermos, estudarmos e a ouvirmos a tua voz que vem pela revelação desse texto. Mais do que ele, na comunhão dos santos, na interpretação, na aplicação, no estímulo a continuar ouvindo e servindo. Rogo também que cada um tenha a ousadia de espírito de obedecer a tua voz, que não a negligencie, mas que busque intensamente o conhecimento do Senhor, o conhecimento do Altíssimo, e tenha a ousadia para obedecer, mesmo que isso lhes custe, como custou para muitos no passado. E isso vai trazer glória ao teu nome, e vai edificar essa igreja. E não vai deixar ninguém perdido sobre tantas vozes, sem saber para onde ir. Mas tendo um caminho seguro, apontado pelo Senhor, em convicção de ter lido corretamente, entendido corretamente a voz do alto. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa confissão, em nome de Jesus.